Nota técnica do Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades, é o MAD, aborda o imposto de renda da pessoa física no tempo. Então a gente vai trazer para você um breve histórico do discurso político brasileiro nas reformas tributárias, não é? Em que muitas vezes foi discutida a questão, não é, da tabela do imposto de renda, da progressividade desse imposto. E a gente vai conversar agora com o Nicolas Kioser, que é pesquisador do MAD, o Centro de Pesquisa em Macroeconomia da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da USP, a FEA-USP, é um dos autores desta nota. Como é que os governos, os parlamentos, nosso Congresso, como é que ao longo do tempo, através do tempo, você vai trazer aqui uma trajetória histórica, como é que esse imposto é visto? O objetivo do projeto, explica para a gente o objetivo desse projeto de pesquisa em relação ao imposto de renda da pessoa física, que é um tema, não é, que atravessa décadas.
Desde 1922, pelo menos, que é quando o imposto de renda foi criado no Brasil, né, formalmente, né? Afinal, quais as razões que fizeram o Estado brasileiro ir alterando o imposto de renda ao longo dos anos, né? Não é dando um passo atrás, né? O Estado, ele pode criar impostos por diversas razões, né? Pode ser simplesmente como uma medida arrecadatória, simplesmente para aumentar a receita para financiar políticas públicas, seja para incentivar ou desincentivar certas atividades ou consumos, né? Como, por exemplo, a gente pode decidir elevar ainda mais a carga tributária sobre cigarros, por exemplo, para desestimular o consumo desse tipo de bem. Ou a gente pode até criar certos impostos para endereçar certos problemas econômicos ou sociais, né? Como no caso a desigualdade de renda, né? E aí, no caso, então, dessa pesquisa no âmbito do MAD, a gente queria entender, focar muito em entender como o imposto de renda evoluiu no Brasil com esse olhar específico para desigualdade. E por quê? Porque o imposto de renda, ele no Brasil e no mundo, ele é imposto que notório, famoso, por ser exatamente o imposto que consegue ter maior poder ou capacidade de reduzir a desigualdade de renda, né? E aí o que a gente estava interessado em entender é, no Brasil, quando esse imposto ele foi implementado ou como ele foi mudando ao longo do tempo, o governo, ou os governos, né, eles foram mudando esse imposto com esse objetivo ou foram outros objetivos que ele procurou adotar para ir mudando esse imposto de renda ao longo do tempo, né? Então, qual foi o discurso oficial dessas reformas de 22 até 21, né, que a gente termina a pesquisa e 21, né, até os dados que a gente tem até 21. Até lá, durante todos esses anos, quais foram as razões que fizeram o governo oficialmente, né, justificar mudanças no imposto de renda, né?
E quando você fala de 21 a 22, você está falando de tempo.
Isso, 1922 até 2021.
Até 2021, exatamente. Bom, correto. Então, é uma base de dados para uma análise histórica no tempo. Quantos foram as propostas? Tenho essa curiosidade, né? O período, você já falou para a gente, bem amplo, bem abrangente, atravessa toda a nossa história. Quantas propostas, hein, Nicolas?
No final, a gente terminou com 108 peças legislativas, né? 111 documentos a gente conseguiu selecionar, né? Aí, no caso, então, até 2013, a gente utilizou como base. Então, tem um livro muito importante e interessante para quem quiser entender um pouco mais a história do imposto de renda do Brasil, que se chama História do Imposto de Renda no Brasil, que foi publicada em 2013 pela Receita Federal, foi escrita por um auditor fiscal, o Cristóvão Barcelos da Nóbrega, e lá ele já documentou, ele trouxe todo o histórico aí de decretos, leis, emendas à Constituição, que fizeram alguma mudança no imposto de renda ao longo do tempo. Mas assim, ele tabulou todas as pequenas mudanças que a gente possa imaginar, inclusive leis mudando, por exemplo, a data máxima de pagamento do imposto de renda, data, qual era o valor das multas para quem atrasava o pagamento do imposto de renda, né? Aí disso, dessa base dele, a gente filtrou o que a gente achava realmente importante para o nosso objetivo, que era estudar medidas que de fato alteravam aí, tinham impacto importante no montante pago pelas pessoas. Tabulou aí as medidas que alteravam de alguma forma as alíquotas ou as bases nominais de tributação, ou que mudavam valores, ou até criavam ou descriavam, né? Isenções, deduções e abatimentos, né? E aí teve o segundo passo, né? Que tudo bem, a gente entabulado todas essas leis, a gente sabia então o número das leis, o que, que elas fizeram. Aliás, de 2013 até 2021, nós mesmos que tivemos que tabular as mudanças, né? Foram aí nove normas que a gente encontrou de 2013 para cá, que tiveram impacto importante no imposto de renda. E aí, dessas peças legislativas, né, a gente não conseguiu encontrar aí, todas elas, algum documento que justificasse elas, né? Porque, na verdade, no Brasil, toda mudança de lei, aí, seja no Congresso, elas são chamadas justificativas, né, ou tem alguma justificativa do relator, ou quando é algo enviado pelo Poder Executivo, ela precisa ser acompanhada de uma exposição de motivos, né? Então, são os motivos que estão levando o Poder Executivo a defender alguma mudança legislativa, né? E aí a gente não conseguiu, para todas as leis que a gente tabulou, encontrar algum motivo. E normalmente por quê, né? Ou são períodos de instabilidade política no Brasil, né? De maior turbulência, e aí os diários do Congresso Nacional deixaram de ser publicados. Ou foram períodos mesmo em que o Congresso estava fechado. Então, por exemplo, a gente sabe muito pouco, a gente não tem documentos para entender por que, o imposto de renda oficialmente mudou durante o Estado Novo, porque o Congresso estava fechado, né, na era varguista. Então, ou se não, por exemplo, na segunda metade da década de 60, quando o Congresso também foi fechado algumas vezes na ditadura militar, a gente não sabe por que o imposto de renda mudou oficialmente. Mas em períodos normais a gente tem os documentos com a exposição de motivos ou as justificativas e que lá é escrito por que se estava defendendo certas mudanças. E aí no final a gente tem então 111 documentos, 111 peças legislativas. Então, a gente tem a data, tiveram um impacto importante e a gente sabe por que isso mudou, qual foi a exposição de motivos que levou a essa mudança.
Bom, aí a gente chega na cereja do bolo, né? No ponto central, que é a questão justamente das explicações, das justificativas, das intenções, né? Porque não é só arrecadar imposto, não é para fazer caixa, tem que ter algumas questões também. E aí já pergunto logo para você se tem alguma coisa a ver, se tinha em algum momento a questão da distribuição de renda, progressividade, impacto, né, desse imposto entre, a diferença de impacto entre quem tem mais, quem pode menos e por aí vai.
A gente selecionou então essas 111 peças, a gente de forma geral lendo, a gente conseguiu classificar elas em seis grandes grupos, né? Então a gente separa em motivo arrecadação, então simplesmente o executivo mandou uma mudança para o legislativo pedindo para mudar o imposto de renda simplesmente para arrecadar mais. Tem um motivo que a gente chama anticíclica, né? Que aí é basicamente o governo muda o imposto de renda como uma medida anticíclica para combater alguma crise. Motivo é a inflação, que é simplesmente alterar o valor da base nominal, né, por conta de uma inflação muito alta, né? Isso geralmente aconteceu em períodos em que a inflação do Brasil era muito alta, na década de 80. Motivo aí crescimento econômico, então aí geralmente o governo cria algum benefício para alguma atividade ou setor econômico, então você muda de alguma forma as alíquotas de imposto de renda para aplicações que vão beneficiar algum setor. Aí modernização, que é simplificação, e por fim, né, a justiça fiscal, né, e que era o nosso grande tema, né. E aí, de forma geral, o que a gente encontrou, né, é que as grandes mudanças do imposto de renda, oficialmente, elas foram feitas com motivo aí de aumentar o crescimento econômico. Isso, ou seja, né, de alguma forma você defendia a criação de uma alteração, uma mudança legislativa em que, por exemplo, beneficiou alguma atividade econômica. Então, por exemplo, aplicações financeiras que vão dirigir recursos ao setor imobiliário geralmente tiveram muitas vantagens tributárias, né? Então, 28% dessas mudanças foram de crescimento, 20% foram aí que a gente encontrou, que foram medidas que buscaram sempre simplificar o imposto de renda, né? Então, a gente vê esses ciclos de aumento da complexidade e depois períodos de simplificação, né? E aí, 15% das medidas, né? Então, quarto motivo que mais engendrou mudanças foram por justiça fiscal, né? Mas o que a gente observa, na verdade, que isso muda muito ao longo dos períodos, né? Então, a gente diz que crescimento econômico é a medida que mais levou a mudanças no imposto de renda, mas isso muda muito ao longo dos períodos, né? Então, por exemplo, a gente observou que períodos de crise fiscal, então, na década de 50, a gente tem alguns, 2015, 2016, no Brasil, a gente teve outras. Normalmente, são períodos em que são criadas muitas medidas focadas em aumentar a arrecadação do governo. O que é curioso, porque a gente observa que justamente, na verdade, as medidas que mais tendem a aumentar a progressividade do sistema tenderam a ser aquelas que ocorreram em períodos de crise, porque são nesses períodos em que o governo ele busca aumentar a base de arrecadação dele e, por isso, aumenta a progressividade do sistema. Uhum. De forma geral, em períodos em que a economia estava mais estável, a gente observa medidas de simplificação ou medidas que a gente chamou de crescimento, mas que na prática são políticas que elas estão criando benefícios para algumas atividades, setores, o que no fundo estão criando benefícios também para as pessoas que aplicam nesses setores, sim, né? Na forma de aplicação financeira. Então, de forma geral, esse tema justiça fiscal não tem sido central nas mudanças da legislação. Você observa isso em alguns períodos. Surpreendentemente, a gente observou que tiveram várias mudanças no imposto de renda na década de 70, durante a ditadura. Surpreendente porque a ditadura está muito associada ao aumento da desigualdade, só que justamente na década de 70 o governo passou a ser muito fã dos calcanhares de Aquiles, né, da ditadura na década de 70, o aumento da desigualdade, né? Uhum. E a gente observa aí que o governo ele respondeu criando algumas medidas que buscavam aumentar a progressividade do sistema tributário na década de 70. Então ele busca responder às críticas que ele passou a receber publicamente na década de 70.
Sim.
Desde a redemocratização, a gente, por outro lado, a gente praticamente não observou políticas que buscaram mudar o imposto de renda para aumentar a progressividade do sistema, né? Então, de fato, é um tema que está bem ausente no debate, nas medidas que foram aprovadas, né?
Uhum. Nicolas.
Desde a redemocratização até hoje.
Perfeito. Olha, a gente tem um minutinho, mas um minutinho mesmo, o tempo está super esgotado,
tá,
mas só para a gente concluir, está muito interessante tudo que você trouxe para a gente, só para concluir, será que a gente chegou no ponto, na maturidade, de finalmente atacar essa questão da progressividade do imposto, agora com essa proposta mais recente de reforma tributária, que a gente vai entrar agora na segunda fase, que é justamente isso, né?
Uhum. Ótima pergunta. Sim, eu julgo que sim, porque, na verdade, no fundo, o quadro que a gente tem hoje, né, o sistema que a gente tem hoje, na verdade, ele é muito baseado no que a gente tem, no que foi criado a partir de 95. Depois, uhum. Então, a gente teve um sistema que mudou muito com o fim da inflação, né, no período de 95 para cá. E de lá para cá, pouca coisa mudou. Então, a gente tem hoje um sistema que a gente sabe que é bem regressivo. Eu acho que hoje a gente atingiu um grau de maturidade, um consenso de que esse sistema precisa mudar, e a gente sabe até onde isso precisa mudar, mas aí vai depender muito disso, se criar esse consenso no Congresso Nacional, que é onde a gente vê, historicamente, uma maior
embate, né?
De aprovar isso, né?
Muito bem, a gente vai voltar certamente ao tema, né? Estamos no ano da segunda fase da reforma tributária. Nicolas Kioser, pesquisador do MAD, que é o Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades, da Faculdade de Economia, conversando aqui com a gente. E muito obrigada, Nicolas, por sua contribuição.
Muito obrigado, eu agradeço o convite.